Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o ensaísta Fábio de Souza Coutinho. A sua biblioteca é rica, né? Em si já é. Só que você mora em apartamento, como é que você lida com isso, com esse acervo, né? De 5, 7 mil exemplares?
Hoje eu acredito que são 7 mil volumes. Eu acredito que a última conta que eu fiz era de 6 mil, mas já tem alguns anos, eu acredito que tenha crescido mais uns mil. Isso é complicado. No começo havia um certo estorvo de minha parte, eu causava um certo estorvo à minha família, eu reconheço isso. Mas eu fui salvo pelos casamentos dos meus filhos. À medida que os meus filhos foram se casando, a casa foi se tornando mais ampla e aqueles antigos quartos que eram de crianças e depois de jovens viraram extensão da biblioteca. Entendeu? Então hoje esses 7 mil volumes estão mais ou menos acomodados, ainda que não podem mais crescer geometricamente. Dos 7 mil, eu diria que 10% hoje são jurídicos, porque a biblioteca jurídica ela não cresceu. Sim. Depois de um certo momento, entendeu? Ela já estava consolidada, e aí o interesse literário propriamente dito e também a bibliofilia, né, também isso fez com que eu precisasse me concentrar em outro tipo de literatura, ainda que o livro mais raro da biblioteca seja jurídico. São os comentários à Constituição Americana, do Justice Story, On American Constitution, que é um livro de 200 anos, é considerado um livro muito raro. Quer dizer, que é um livro de 200 anos.
E relíquias da família, lá da Franklin Coutinho, ou do Octavio Tarquini, ou até da Catilina, não sobrou
nada. Da Catilina que são as verdadeiras relíquias, né? Porque eram livros que eram da minha avó, da filha do livreiro, né? Que era o meu bisavô Romualdo, né? Então ela me legou, ela me deu em vida, ela já é falecida há mais de 30 anos, mas ela me deu uma meia dúzia de exemplares editados pela Catilina. Então eu com destaque especial para livro de Rui Barbosa, né? Entendeu? Então isso eu preservo com muita afeição, vamos dizer assim, né? Porque além da admiração pelo Rui, que é o patrono dos advogados, né? E também um escritor extraordinário, ele era editado por Romualdo Pinheiro dos Santos, né? Então eu tenho 3 ou 4 livros de Rui, inclusive a própria campanha civilista. Campanha civilista de 10, os discursos da campanha civilista de 10 foram consolidados num volume pela Catilina. Catilina como editora, né? Como casa editora
como
também.
Casa editora, né? Também, né? Vamos agora falar das suas Crônicas de um Leitor Apaixonado, né? Um livro que você acaba de lançar pela editora Tesauros de Brasília.
São crônicas literárias mesmo, porque eu fui convidado num determinado momento para ser cronista de um jornal que circulava aqui em Brasília, chamava-se Hoje em Dia, um jornal mineiro, que tinha um Caderno Brasília. E meu amigo Danilo Gomes, que era cronista desse jornal, que é mineiro, disse, você não gostaria de revezar comigo nessa crônica? Porque são 2 crônicas por mês, cada um faria 2 crônicas por mês. E eu aceitei. E pensei, o que fazer? E não ser a crônica em cima do fato do cotidiano, mas a crônica em cima do fato que eu amo, que é o livro, que são os grandes autores brasileiros e estrangeiros. Isso funcionou, porque eu publiquei essas crônicas durante 3 anos. Mas Hoje em Dia fechou aqui em Brasília, o Caderno Brasília fechou. A direção lá em Minas decidiu acabar com a publicação aqui em Brasília. E por incrível que pareça, eu devia ter uma meia dúzia de leitores, porque algumas pessoas perguntavam, ué, não tem mais aquela sua crônica? Então eu disse, isso me incentivou agora, recentemente, a reuni-las, e isso é o que resultou no livro Crônicas de um Leitor Apaixonado.
Você se considera, em termos de escritor, eminentemente um ensaísta?
Eu me considero, hoje sim, um ensaísta e um biógrafo, né? Porque eu tenho essa... Eu já escrevi...
Mas não comete poesia, como se diz, ou envereda pela criação literária também?
Eu cometo, mas tenho vergonha. Elas estão cometidas e é daquelas coisas que eu não sei se vão vir à tona.
Sei.
Porque elas estão engavetadas.
Não mostra nem aos confrades bibliófilos.
Não mostro. Já mostrei no âmbito familiar.
Sim.
E evidentemente que há muita simpatia, mas é uma simpatia suspeita, então não conta, e eu prefiro mantê-las engavetadas.
Por hora você se dedica à biografia, aos ensaios.
Sem dúvida.
Eleito presidente da Associação Nacional dos Escritores aqui em Brasília para o biênio de 2015 a 2017, o que representa para você presidir essa entidade? E que ruim pretende imprimir a sua gestão?
Eu acho que representa uma oportunidade de atuar junto à comunidade, que uma entidade cultural atue junto à comunidade. Quer dizer, que eu possa fazer uma coisa diferente de cultura propriamente, mas também um pouco de política cultural, que eu acho que são coisas distintas, né? Fazer a ANE participar da vida da cidade. Eu tenho procurado já nessas 6 semanas de presidência o máximo de participação estudantil e o máximo de participação acadêmica também, e para que a ANE não seja mais um clube fechado. E aproveitando o espaço que existe em Brasília, evidentemente, que os equipamentos públicos de cultura estão, em grande parte, fechados, né? A Biblioteca Demonstrativa está fechada, o Espaço Renato Russo está fechado, e isso há vários anos. E a ANE é uma entidade que tem esse privilégio, né, de estar na Asa Sul de Brasília com uma sede própria e com um quadro social de alta categoria. Então, eu acho que isso é... E eu tenho projetos, evidentemente, que no plano de fazer cursos, ano que vem, por exemplo, vai ser o ano Almeida Fischer, que é o fundador da ANE, é o centenário dele, do 2016. Então, é evidente que virão, na minha cabeça, no meu planejamento, virão escritores de todo o Brasil. Quer dizer, vamos dar à ANE a dimensão nacional que está no seu próprio nome.
Né? Ah, que ótimo, então. Nosso tempo é curto, né? A conversa renderia ainda muito. Que projetos literários você desenvolve no momento ou pretende desenvolver? Eu ouvi falar de uma biografia sobre Lúcia Miguel Pereira.
Essa biografia, rigor, já existe. Ela já existe, né? Ela já existe, mas ela precisa... Quanto mais eu leio biografias, mais eu vejo que ela precisa ser, em algumas partes, reescrita, e eu quero confirmar algumas informações, eu quero voltar a algumas fontes. As fontes não são muitas, porque Lúcia já faleceu há 50 anos. Entendeu? Então, quem conviveu com ela... Muito pouca gente conviveu com ela. Então, eu ainda gostaria de confirmar algumas informações antes de dizer esse livro está pronto. E para isso eu preciso ainda viajar, ainda preciso ainda fazer algumas idas ao Rio para isso. E estou também fazendo uma outra coisa que é um... Eu sempre escrevi um diário. E esse diário e passou a ter uma inspiração que é um conto de Sérgio Santana chamado A Figurante. Então, eu tive ao longo da vida a oportunidade de conviver com algumas pessoas interessantes e eu estou escrevendo uma memória, vamos dizer assim, que eu estou chamando de O Figurante, em que eu parto de um personagem, vamos dizer assim, coadjuvante, que seria eu mesmo, para mostrar com quem eu convivi, situações por que eu passei e tudo mais. Mas isso é o secundário hoje. O principal hoje é tentar concluir, alguns meses, a biografia da grande biógrafa, né? Será a biografia da biógrafa, sim, né? Sim. Uma coisa, muita responsabilidade. Não foi biografada ainda. Quanto antes ela sair, melhor. Mas eu estou com muita cerimônia em relação às fontes.
Boa sorte, então, Fábio de Souza Coutinho. Estamos ansiosos por ler a biografia da célebre, mais do que importante, eu acho, né? Escritora brasileira, Lúcia Miguel Pereira.
Muito obrigado, Margarida. Realmente, esse é um projeto que eu pretendo concluir nos próximos meses.
Muito obrigado por ter comparecido aqui à Rádio Senado.
Eu que agradeço a oportunidade.
Acabamos de conversar com o advogado, bibliófilo, ensaísta Fábio de Souza Coutinho a respeito do livro de sua autoria, Crônicas de um Leitor Apaixonado. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fique com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.